Alô, Curitiba, alô, Curitiba, de norte a sul. Alô, Curitiba. Renato Gaúcho no ar.
Começa agora o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida, com Renato Gaúcho.
Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
Eu tinha planejado uma surpresa para minha namorada naquele final de semana. Para começar, fiz uma reserva num chalé só para nós dois, num lugarzinho bem bacana, em Piraquara. Eu ainda não conhecia aquela chácara, mas pelas fotos que eu tinha visto na internet, dava para ver que era top, cheio de verde, sabe? Coisa bonita, tinha até assim um pequeno lago. Eu tinha certeza que ela também ia adorar. Até porque a Carolina sempre gostou de bicho, natureza. Fiz a reserva para 2 dias. E para ela, contei uma história. Para não dar na vista, né? Então, Carolina, tem um amigo meu que está fazendo aniversário sábado. E aí convidou a gente para o churrasco. Vai ser numa chácara lá em Piraquara. Então é bom você levar umas mudas de roupa aí, porque provavelmente a gente vai dormir por lá mesmo. Eu só queria ver a cara dela quando percebesse que, na verdade, eu tinha alugado aquele chalé só para nós dois. Queria passar com ela o melhor final de semana da nossa vida, o mais romântico. Mas não era só isso, não. Ainda tinha uma outra surpresa, essa ainda melhor, que eu estava reservando para mais à noite. Lembro que quando chegamos, ela até comentou: nossa, mas é aqui que teu amigo vai comemorar o aniversário? Um lugar bonito. Só que, sei lá, Juliana, eu acho que a gente chegou meio cedo, né? Parece que não tem ninguém ainda. Eu apenas sorri, mas não fiz nenhum comentário. Gostei daquilo que ela falou, que tinha achado o lugar bonito, porque significava que tinha gostado, ou seja, que eu tinha acertado em cheio. Até que no fim, fui obrigado a contar a verdade, que não tinha amigo nenhum fazendo aniversário, que eu tinha alugado aquele chalé para a gente passar o final de semana. Porque ela começou a ficar desconfiada, né? E aí não teve jeito. E quando contei, ela apareceu meio preocupada. Meu Deus, Juliana, mas não ficou muito caro? Pedi que ela não se preocupasse com isso. Até porque tinha feito tudo pensando na nossa felicidade. Nossa, fazia tanto tempo que a gente não saía assim, só nós dois, que não tínhamos um final de semana romântico. E eu andava sentindo que, sei lá, precisava dar uma sacudida no nosso namoro. Não sei, mas parece que nos últimos tempos não estava legal. Sabe, não era como no começo, por exemplo. Ah, se ela soubesse a outra surpresa que eu estava preparando. Lembro que chegamos, nos ajeitamos ali no chalé, depois fomos tomar um café colonial e depois dar uma passeada ali para conhecer melhor o lugar. Notei que ele estava com aquela expressão assim séria, tanto que perguntei: tá tudo bem, amor? Até parece que você não gostou da surpresa? Imagina, não é isso, é que eu não tô muito legal, sei lá, desde ontem que eu tô assim, com o estômago meio pesado, mas não se preocupe. Eu senti mesmo que ela estava meio quieta, mas procurei fazer de tudo para que ela se sentisse bem. No almoço, inclusive, fiz questão de pedir uma comidinha assim, bem leve. E durante o almoço, comecei a falar de nós dois. Perguntei se ela lembrava, assim, em detalhes, do dia quando a gente se conheceu. Como foi que a gente tinha começado a namorar? Nosso primeiro beijo. E ela sorriu. Depois, falou que sim, lembrava de tudo. Na verdade, já estávamos juntos há 1 ano e 3 meses. E a gente tinha se conhecido assim de um modo tão casual, sabe? Numa fila de lotérica. Eu tinha ido fazer um jogo e ela pagar uma conta. Aí ela deixou o boleto cair no chão. Eu apanhei para ela e quando fui lhe entregar, nossos olhares se encontraram. Ela agradeceu com um sorriso tão bonito. Puxei conversa, descobrimos que na verdade trabalhávamos bem próximos assim um do outro, trocamos telefones e enfim, lá se ia 1 ano e 3 meses. Eu era apaixonado pela Carolina e foi pensando nisso que eu tinha preparado aquela outra surpresa. Eu queria dar um passo além no nosso relacionamento. Minha intenção era pedi-la em noivado. Já tinha inclusive comprado as alianças. E foi por isso que reservei aquele chalé, naquele lugar tão, tão lindo. Minha intenção era fazer o pedido na hora do jantar. Por isso, pedi que servissem o jantar para a gente ali mesmo, dentro do chalé. A gente comeu, tudo debaixo daquele clima assim romântico, com direito à luz de velas, música de fundo, até que eu tirei o porta-joias do bolso, até porque eu queria ter feito uma coisa assim diferente. Na verdade, eu imaginei colocar as nossas alianças dentro de uma sobremesa, ou então dentro de uma taça de vinho, como acontece, às vezes, a gente às vezes vê, né, nos filmes, né, para que ela mesma encontrasse. Mas aí fiquei com medo que acontecesse um imprevisto qualquer e achei melhor não inventar muita moda. Só que quando abri o porta-joias e mostrei as alianças, ela mudou a expressão. Que é isso, Juliano? Sem perder o embalo, fui logo fazendo o pedido. Então, eu preparei tudo isso. Esse chalé, sabe, esse jantar assim, só com uma intenção. Eu queria te pedir em noivado. Você aceita? Até minha voz ficou embargada, de tão emocionado que eu fiquei. Eu queria, na verdade, estar pedindo a minha noiva em casamento. Seria só noiva, né? Com aquele pedido de noivado, mas se fosse por mim, eu a estaria pedindo em casamento. De tanto que eu queria essa mulher junto de mim pro resto da minha vida. Sabe quando você tem a certeza de que você tá do lado da pessoa que você sonhou? Desde que a gente tinha se conhecido, que eu tinha me apaixonado, que eu só pensava nela. Nada mais natural do que querer dar um passo adiante, né? E aí, você aceita? Meu Deus, eu imaginei que nessa hora ela fosse ficar feliz, sorrir, chorar, me abraçar. Só que não. Ficou ali impassível, olhando pro porta-joias na minha mão, sem dizer uma palavra. Só que a minha adrenalina estava nas alturas, e mesmo ela não tendo falado nada, não tendo esboçado nenhuma reação, fui logo colocando a aliança no seu dedo. Na minha cabeça, é claro que ela iria aceitar. A gente se amava. Nada mais normal do que dar aquele passo. Só que a expressão dela, sei lá porquê, não se alterou. Fiquei esperando que ela pegasse outra aliança para colocar no meu dedo, mas ela nem se mexeu. Tanto que eu perguntei: tá tudo bem, amor? Até parece que você não gostou da surpresa? Não é isso, Juliano. Só que sei lá. Você não acha que devia ter conversado comigo primeiro? Esse tipo de coisa não se faz assim sem falar com o outro. Você decidiu tudo sozinho. Ela devia estar surpresa, ainda impactada, porque, é claro, não esperava. E apesar daquela reação, eu estava tão feliz que nem levei muito em conta o que ela falou. E aí, você não vai colocar a minha aliança no meu dedo? Ela hesitou um pouco, mas acabou colocando. Aí trocamos um beijo e brindamos com uma taça de vinho. Ela, no entanto, isso a gente nota, né? Por mais entusiasmado que esteja, ela permaneceu esquisita, eu senti. Mas sabe, não fiquei preocupado. Achei que ele estivesse assim por conta do... Sabe, não esperava. Aliás, ainda tinha uma terceira surpresa, mas ela só descobriria isso no dia seguinte. Eu já tinha combinado tudo com a família dela e com a minha. Todos estariam nos esperando lá na minha casa para comemorar o nosso noivado com o almoço de família. Na verdade, a única pessoa que não sabia era ela. Perto das 11 horas da manhã, pegamos a estrada e ela veio em silêncio o tempo todo. Sei lá, parecia com um pensamento longe. Eu perguntava se estava tudo bem e ela só balançava a cabeça. O Mauro, inclusive, durante o trajeto, eu a vi passando o dedo assim na aliança. Ficou ali alisando o anel com aquela expressão pensativa. Quando estávamos chegando, ela me pediu para deixá-la em casa, na casa dela. Mas eu falei que antes precisava dar uma passadinha na minha casa. Repito, estava todo mundo ali nos esperando para comemorar o nosso noivado. Quando parei o carro na frente do portão, ela ainda segurou o meu braço. Juliano, espera, eu preciso conversar com você. Agora? Não. Deixa para depois. Vem que eu tenho mais uma surpresa para você. Prometo que essa é a última. Eu senti que a expressão dela continuava carregada, séria. Ela não queria entrar sem antes conversar comigo. Mas sabe, tomado por aquela euforia que eu estava sentindo, eu a puxei pelo braço e, quando entramos pela porta, foi aquela salva de palmas. Todo mundo gritando ao mesmo tempo e falando: viva os noivos! Todo mundo batendo palmas! Viva, viva! Todo mundo feliz. Depois vieram nos abraçar, nos cumprimentar, pedir para ver a aliança. Todo mundo feliz. Todos, menos a Carolina. Eu senti, mesmo no meio daquela euforia toda, aquele clima de festa. Quer dizer, não é que ela não estivesse feliz, mas era a única que não sorria, que parecia preocupada com alguma coisa. De todo modo, foi aquele almoço festivo. E depois do almoço, ainda ficamos ali um pouco, todo mundo conversando. E quando seus pais foram para casa, ela aproveitou a carona para ir embora também. Eu falei que a levaria, mas ela disse que não precisava. E aproveitar a carona da mãe e do pai, e falou que precisava tomar um banho, trocar de roupa, descansar um pouco. Eu mais uma vez perguntei se estava tudo bem. Até porque o jeito dela não mudou. Mas ela falou que sim. Que a gente conversaria no dia seguinte. Eu fiquei ostentando a minha aliança de noivado para os colegas lá na firma. Passei praticamente o dia todo me mostrando para eles. E à noite, passei na casa da Carolina. Ela falou que queria conversar comigo. E assim que nos encontramos, eu já estranhei quando fui lhe dar um beijo e ela se retraiu. Tá tudo bem, Carolina? O que que foi? Não, não é nada. Vamos conversar. E aí, ela perguntou se a gente podia conversar lá fora, porque não queria que ninguém escutasse a nossa conversa. Já senti aquele friozinho no estômago, porque ela continuava esquisita, do mesmo jeito. Assim que chegamos ao quintal, eu reparei numa coisa. Reparei e já falei. Ué, cadê a tua aliança? Não tá usando por quê? Foi então que ela levantou o braço, abriu a mão e eu vi a aliança ali na palma da sua mão. Meu coração já deu aquele tranco, na mesma hora. E antes que eu dissesse qualquer coisa, ela falou: Juliana, me desculpa, mas sabe o que que é? Como que eu vou te dizer isso? Eu não posso aceitar essa aliança. Não pode aceitar? Ué, que conversa é essa? Não pode aceitar por quê? Eu nem devia ter deixado você colocar no meu dedo. Eu tô te devolvendo. Pega ela, por favor. Mas do que você tá falando? Ô, Carolina, que é? Aconteceu alguma coisa? Desde sábado que você tá esquisita, me fala. Que houve? Diz pra mim. Nem eu mesma sei dizer o que aconteceu, Juliana. Só sei que não dá pra gente continuar junto. Eu quero terminar tudo com você. Esse noivado nem devia ter acontecido. Mas como assim, amor? Não. Fala pra mim que você tá brincando. A gente acabou de ficar noivo. Você não pode fazer isso. Posso sim, Juliana. Não dá mais. Será que você não entende? Não dá mais. Mas não dá mais por quê? Você não me ama? Tem alguma outra pessoa, é isso? Claro que não. Tem outra pessoa, coisa nenhuma. Mas então por quê? Você vai ter que me explicar. Por que isso? Como assim não dá mais? E depois tem outra. Você só me diz isso agora? Esperou fazer tudo o que eu fiz? O chalé, o almoço lá em casa, as alianças. Eu falei que você devia ter conversado comigo antes. Você que fez tudo sozinho. Eu já estava pensando em ter essa conversa com você faz tempo. Só estava esperando o momento certo. Desculpa. A última coisa que eu queria na vida é te magoar. Mas é que eu preciso pensar um pouco também. Eu não tô feliz, eu não quero mais. Fiquei completamente sem reação. E como me recusei a receber a aliança de volta, ela simplesmente a colocou no bolso da minha camisa e com os olhos tristes falou: não quero o teu mal, Juliano. Pode até não parecer, mas eu gosto muito de você, mas não é pra casar, não é pra ficar noiva. Você entende? Mas eu te amo, Carolina. Você é tudo pra mim, mas eu não te amo, Juliano. Desculpa falar isso assim, desse modo tão claro, mas você precisa entender. Você merece ser amado, mas sabe, por uma pessoa que possa corresponder. Eu não tô nessa altura, se você ainda quiser a minha amizade, eu tô aqui. Pode contar comigo para qualquer coisa, mas nós dois como casal. Desculpa, mas não dá mais. Ela falou aquilo, me deu as costas e entrou, me deixando ali devastado. Minha ficha custou a cair. Tanto que depois que ela entrou, eu fiquei olhando para aquela porta durante não sei quanto tempo. Aquilo não podia estar acontecendo. Só podia ser um pesadelo. Só que a conversa não terminou ali. Quando consegui me recobrar, bati na porta, pedi para conversar com ela. Só que ela repetiu tudo o que já tinha dito e ainda acrescentou: eu posso até me arrepender mais tarde, Juliana. Só que nesse momento, isso é a decisão que eu preciso tomar. Acredite em mim, eu não estou fazendo isso só por mim, mas por você também. Vai ser melhor para todo mundo, acredite. Mais tarde, você vai até me agradecer. Tenho certeza. Cheguei a pensar quando ela falou aquilo. Agradecer por você estar me dando essa facada. Foi o pior dia da minha vida. Fui do céu ao inferno com menos de 24 horas. Naquele mesmo dia, algumas horas antes, meu Deus, eu estava tão feliz, eu estava com aquela ideia, sabe, da gente formar uma família, a gente se casar, dali algum tempo, fazendo planos, cheio de sonhos. E quando voltei para casa, estava arrasado, sem chão. E o pior é que não teve mesmo jeito, porque ela não voltou atrás. Ainda tentei uma outra conversa, várias vezes. Acho que fui até inconveniente, de tanto que insisti. Só que realmente não teve como. Ela falou que já fazia tempo, que vinha querendo terminar comigo, mas que não tinha coragem, tinha medo de me magoar. Aquela história de noivado, palavras dela, apenas a tinha feito perceber que não dava para ficar adiando, que era uma decisão que ela deveria tomar o quanto antes. De maneira que acabou. Quis fazer uma surpresa e no fim o surpreendido da história fui eu. Desde então, minha vida acabou. Sabe, perdi meus sonhos, minhas ilusões. Não digo que algum dia, no futuro, eu venha a me reerguer e a me entusiasmar por alguma coisa, mas olha, hoje e durante muito tempo ainda, eu sei que nada vai me animar a ponto de eu achar que tenho uma vida. Perdi meu maior sonho. Perdi a minha paixão, a mulher que eu amava, minhas ilusões, minha alegria. Fiquei sem perspectiva nenhuma. Sabe aquela sensação de que você tem tudo na mão e de repente vem um temporal e você fica sem nada, de mãos vazias, sem casa, sem lugar para ficar, sem um canto para se encostar, sem uma alegria. Parece que tudo se acabou. Parece que tudo perdeu sentido para mim. Minha vida, esta droga de vida que eu tenho hoje. Se bem que, na verdade, para ser sincero mesmo, nem sei se dá para chamar de vida isso que eu vivo hoje.
Mas se eu me engano, me desespero, porque te amo, porque te quero, e a minha vida é só pensar em você. O tempo todo, o dia inteiro, sinto seu corpo, sinto seu cheiro, e a minha vida é só pensar em você. Mas se eu me engano, me desespero.
Alô Curitiba, de norte a sul. Alô Curitiba, Renato Gaúcho no ar.
Começa agora o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida, com Renato Gaúcho.
Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
Era aniversário da minha amiga e ela resolveu fazer uma reunião com os amigos mais próximos para comemorar. Dali da firma, por exemplo, ela só chamou assim os colegas mais chegados. E o encontro aconteceu num sábado, no salão de festas do condomínio onde ela morava. A Meire era separada, não tinha filhos. E morava sozinha naquele apartamento. Engraçado porque, apesar de sermos muito amigas, eu ainda não conhecia a casa dela. Ela, ao contrário, já tinha ido à minha pelo menos 3 vezes. Já tinha até dormido lá numa ocasião. E era um apartamentinho assim tão bonito, pequeno, verdade, mas tão bem arrumado. Fiquei encantada com tudo. Foi ali, na festa da minha amiga, que eu acabei conhecendo o Douglas. O Douglas era amigo da Meire e também morava no condomínio. Aliás, os dois moravam no mesmo bloco, só que ele no andar de baixo e ela no de cima. Antes de sermos apresentados, até rolou uma certa paquera entre nós. Coisa bem discreta, mas ele estava assim num canto conversando com um amigo. E assim que eu entrei no salão de festas, ele me olhou de um jeito que deu a perceber que gostou do que viu. Cheguei a sentir um friozinho na barriga. Somente depois de um tempo, a Meire foi nos apresentar. Ele ficou um tempão ali do meu lado conversando, puxando o assunto. E para dizer bem a verdade, eu gostei do jeito dele. Sabe? No fim da festa, quando fui me despedir, ele pediu meu número para a gente não perder contato. A Meire, inclusive, queria que eu dormisse ali, mas eu tinha de levantar bem cedo domingo, tinha um compromisso. Só que confesso que quase deixei o compromisso para lá. Tudo para poder ficar ali. De todo modo, ele ficou com o meu número e me mandou uma mensagem já naquela mesma noite. Eu estava no ônibus indo para casa quando o celular apitou. Oi, Ariane, sou eu, o Douglas. Já chegou em casa? O fato é que a gente ficou ali trocando mensagens, todas assim, bem comuns. Ele quis saber se eu iria fazer alguma coisa no domingo, depois do almoço. Perguntou se tinha como a gente marcar de se encontrar em algum lugar. E, para resumir, combinamos um encontro no shopping. Juro, eu gostei do jeito dele de saída, mas não imaginei que as coisas entre nós fossem começar a acontecer tão cedo. E eu digo isso porque acabou rolando um beijo logo que a gente se encontrou. Fomos nos cumprimentar. Eu até pensei que ele fosse me dar o tradicional beijinho no rosto, mas não. Veio direto na minha boca. E o pior é que eu gostei e não fiz nada para evitar. Foi um beijo delicioso. Depois a gente foi ao cinema, fizemos um lanche ali mesmo no shopping e ficamos olhando vitrines, assim, de mãos dadas, como um casal de namorados. Olha, curti demais aquele nosso primeiro encontro. Depois ele ainda me deixou em casa e não sei por que motivo, mas ele mexeu muito comigo. Tanto que depois que entrei em casa, Eu me senti nas nuvens. Sabe quando você não consegue desfazer o sorriso? Depois ele mandou mais uma mensagem de boa noite, falou que tinha adorado ficar comigo e a gente ainda ficou conversando um tempão. A verdade é que eu adormeci com a imagem desse homem no pensamento. Foi assim que a nossa história começou. Naturalmente que contei tudo para minha amiga quando a gente se encontrou na empresa. Ela ficou feliz. Sério, Ariane? Puxa vida, que bom. Olha, fico muito feliz por você, até porque o Douglas é um cara muito bacana, um cara nota 10. Ela nos deu a maior força. Passamos a trocar mensagens todos os dias. Vez ou outra, marcávamos um almoço ou então um chopinho no final do dia. De maneira que fomos nos envolvendo a cada dia mais. Até que tempos depois, ele me pediu em namoro, assim, de maneira oficial. Disse que queria coisa séria comigo. E eu naturalmente aceitei, até porque, naquelas alturas, já estava mais do que encantada. Às vezes, combinávamos algo para depois do expediente, algum barzinho, e a Meire acabava saindo com a gente. Não era sempre, mas às vezes ela ia e eu também ia dormir lá na casa dela, só para poder ficar com o Douglas o final de semana todinho. Ah, como era bom. Como é bom estar apaixonado e sendo correspondida, claro. Olha, quando o pessoal de casa o conheceu, todo mundo o adorou e aprovaram o nosso namoro. E para minha alegria, também fui muito bem recebida na casa dele. E assim a vida foi seguindo, eu a cada dia mais encantada, até que perto de completarmos 11 meses de namoro, ele veio conversar comigo. Ariane, estava aqui pensando, o que que você acha da gente morar junto? Morar junto? Sei lá, seria legal, mas você não acha que é muito cedo? A gente não ficou nem noivo ainda. Ah, mas e precisa? Não, precisa não precisa, mas você sabe como é meu pai, né? Ele vai querer que eu faça as coisas tudo certinho. Primeiro a gente namora, depois fica noivo e depois se casa. Ele ficou olhando para mim assim, meio pensativo. Depois sorriu. Deixa comigo que eu vou providenciar as alianças então. A gente vai ficar noivo esse final de semana mesmo. Será que teu pai vai permitir? É claro que iria permitir. Até porque o pai já conhecia o Douglas e sabia que era uma boa pessoa. Aliás, todo mundo ali, repito, adorava o Douglas na minha casa. Eu, da minha parte, fiquei eufórica com aquela decisão dele. Achei melhor nem comentar nada com ninguém, pelo menos durante algum tempo. Nem mesmo com a minha amiga. Queria esperar que tudo acontecesse primeiro. Mas quem disse que eu consegui me segurar? Minha felicidade era tanta que dali 2 dias, aproveitei um tempinho e fui lá conversar com a Meire. Meire, você não vai acreditar, mas o Douglas vai me pedir noivado, de maneira oficial. Falou que vai comprar as alianças nesse final de semana. Na verdade, ele já queria que a gente fosse morar junto. Mas você conhece o pai, né? Sabe, eu falei aquilo e ela esboçou um sorriso. Só que não sei. Sei lá, um sorriso meio esquisito. Puxa, que legal, fico feliz por vocês. Até a voz dela saiu assim, meio estranha. Achei esquisito, principalmente, porque depois ela fez uma careta assim e colocou a mão na barriga. Eu, meio assustada, perguntei, tá tudo bem, Meire? Você tá sentindo alguma coisa? Ah, não sei, eu não tô bem desde que levantei da cama, tô com uma cólica. Sei lá, juro, não pensei que fosse nada demais. Enquanto ela foi ao banheiro, voltei minha atenção ali para o meu trabalho. Dali a uns 20 minutos, no entanto, eu comecei a escutar um zum, 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 assim, entre os funcionários, até que vieram me contar que a Meire não estava se sentindo bem. Bom, isso eu sabia, né? Ela tinha me dito, falou que estava com cólica, mas não era tão coisa leve assim quando eu pensei. porque inclusive isso uma colega me contou, o motorista da nossa chefe tinha ido levar lá o pronto-socorro. Bom, eu aí fiquei assustada e preocupada, claro, né? Até porque ela tinha reclamado daquela cólica comigo, em primeiro lugar. E eu fiquei ainda mais preocupado quando alguém comentou: parece que a coisa é séria, viu? Ela teve um sangramento assim meio anormal. Sangramento? Mas como assim? Foi o que todo mundo ali ficou se perguntando. Mas a pessoa que comentou aquilo com a gente não soube dizer ao certo. Só falou aquilo, não sabia de mais nada. Olha, foi só a tardinha, quase no fim do expediente, que as notícias chegaram. Para surpresa de todo mundo, principalmente minha, o que tinha acontecido com a Meire é que ela tinha sofrido um aborto espontâneo. Por isso o sangramento. Agora, quando contaram aquilo ali pra gente, eu fiquei sem saber o que pensar. Como assim aborto espontâneo? Mas eu nem sabia que a Meire estava grávida. Aliás, nem sabia que ela andava envolvida com alguém. E convenhamos, na qualidade de sua melhor amiga, ela normalmente me contaria alguma coisa, né? Se fosse verdade, devia haver algum engano naquela história. Aquelas informações estavam assim tão desencontradas, um dizia uma coisa, outro dizia outra. Acabei indo até o hospital para vê-la naquele mesmo dia. Achei melhor não comentar nada com o Douglas, até porque queria conversar com ela primeiro, saber o que realmente tinha acontecido. E o pior é que não tinha engano nenhum. Ela realmente estava grávida, tinha mesmo perdido a criança, ela mesma me contou. Olha, eu fiquei chocada. Mas Meire, você sabia que estava grávida? Ela respondeu que sim. Tinha descoberto já fazia 2 semanas. Bom, eu fiquei de queixo caído. Mas por que você não comentou nada comigo, mulher? Aliás, você nem falou que estava sendo com alguém? Quem é o cara? Eu conheço. Pior que não, Ariane, é um ex-namorado que eu encontrei tempos atrás aí. A gente saiu só uma vez. Não imaginei, né? Que fosse acabar engravidando. Olha, eu fiquei de cara. Ela falou que ia me contar da gravidez, mas que estava esperando ela mesma se acostumar com a situação. Perguntei se a mãe dela sabia. Sim, porque mãe é mãe, né? E de qualquer modo, pelo menos para a mãe, ela deveria ter contado. Mas ela falou que não. Ninguém sabia. Só que agora, naturalmente, todos estavam sabendo depois do que tinha acontecido. Olha, a minha amiga ficou arrasada, coitada. Chegou a chorar. E eu também fiquei muito triste com ela. No fim, o Douglas foi me buscar depois ali no hospital. E eu acabei comentando a história com ele. Ele também ficou de queixo caído, porque não sabia de nada. Os dois eram amigos, moravam ali, no mesmo condomínio. Aliás, no mesmo bloco. Mas ela não tinha comentado nada com ele também. Eu senti que ele ficou preocupado, quieto, assim, meio pensativo. Normal, né? No fim, ela acabou ganhando alta, voltou ao trabalho e seguimos com a rotina normal. Quer dizer, dava para ver que aquele acontecimento a tinha deixado muito triste, abalada mesmo. Ela mudou muito depois daquilo. Vivia na dela, meio isolada. Mesmo comigo, que era sua amiga, ela quase nem conversava. Por conta de tudo isso, o Douglas até deixou o nosso noivado para depois. Pelo menos não tocou mais no assunto comigo naquela semana. E para ser sincera, eu também achei melhor. Estava preocupada com a Meire, não tinha muita cabeça para ficar pensando em festa. Somente dali 2 semanas é que voltamos a conversar sobre o assunto. Ele já tinha comprado as alianças e decidiu organizar um almoço para as nossas famílias ali no salão de festas do condomínio onde eu morava. Eu achei o lugar apropriado, até porque tinha sido justamente ali que a gente tinha se conhecido, naquela primeira vez. Então, não tinha lugar melhor, né? E tudo foi tão bonito. Eu até convidei a Meire para participar, mas ela achou melhor não ir, já que era um almoço familiar. Achei a maior bobagem do mundo, né? Cheguei a dizer para ela que fazia questão da presença dela, já que era minha melhor amiga. Mas ela realmente achou melhor não ir. E foi realmente um almoço assim gostoso, emocionante, né? Principalmente para mim. Meu Deus, quando que eu podia imaginar que fosse ficar noiva? A gente tinha se conhecido não fazia tanto tempo. E ali mesmo, naquele salão de festas. E agora ele estava colocando um anel de noivado no meu dedo. Nosso plano era esperar um tempo, depois alugar um pequeno apartamento só para nós dois. Um sábado, inclusive, passamos a tarde toda no centro, olhando um monte de coisas para nossa futura casa. Móveis, eletrodomésticos. A gente olhava e anotava numa lista. Até que depois fomos pegar o nosso carro no estacionamento. Enquanto o Douglas foi pagar, eu fiquei ali no carro, esperando. Foi quando o celular dele começou a tocar. Ele tinha deixado o aparelho ali, no console. Mesmo que dei uma olhadinha, e aí vi que quem estava ligando era a Meire. Não estranhei, até porque, repito, os dois eram amigos, vizinhos, moravam no mesmo bloco. Como o Douglas estava lá no guichê, acabei atendendo. Só que antes que eu dissesse alguma coisa, sem sequer imaginar que fosse eu, ela já foi despejando aquelas coisas todas no meu ouvido. Nossa, Douglas, até que enfim você atendeu, né? Já te liguei mais de mil vezes. Tá com a noivinha ainda, é? Ou já deixou ela em casa? Escuta, vai rolar da gente se ver hoje? Tô com saudade, né? Olha, eu gelei quando escutei aquilo. Alô? Douglas? Meu Deus, como assim? O que que estava acontecendo afinal? Ela ainda falou outras coisas? Chamou por ele? Mas eu fiquei tão chocado que não consegui nem mais entender o que ela falava. Foi num fio de voz que consegui abrir a boca e dizer aquilo. O que é que você está falando, Meire? Você está tendo um caso com o meu noivo? É isso? O filho que você perdeu era dele? Do outro lado da linha, silêncio total. Até que dali alguns segundos ela desligou na minha cara, sem dizer mais nada. Pensou que estivesse falando com ele? Não devia nem imaginar que fosse eu ali, segurando aquele telefone. Meu Deus, será que aquilo era possível? Foi eu pensar isso, e meu noivo entrou no carro, me encontrando naquela situação, com o celular dele na mão, pálida. Eu devia estar branca. Ele perguntou o que eu tinha, se estava tudo bem. E eu respondi no impulso. Se eu estou bem, primeiro me responda. Desde quando você e a Meire estão tendo um caso, hein, Douglas? Dessa vez, quem ficou pálido foi ele. Só que em vez de responder, ele só engoliu em seco. Eu continuei, já que ele não falava. Quer dizer então que o filho que ela perdeu era teu? Por que que você fez isso comigo, Douglas? E justo com ela? Com a minha amiga? Quem foi que te falou isso? Pelo amor de Deus, se eu tô te dizendo tudo isso na tua cara, e por que eu sei, Douglas? Você é um mentiroso. Quer saber? Foi ela mesma que me contou. Ariane, calma, calma, tô indo assim, vamos conversar, eu posso te explicar. Naquelas alturas, eu já estava chorando copiosamente. Acabei até saindo do carro. Ele ainda tentou correr atrás de mim, mas como estava de carro, eu entrei por um caminho que ele não tinha acesso, de modo que tenho certeza que ele ligou para mim imediatamente para saber do que tinha acontecido. Aliás, depois ficou me ligando um monte, só que eu não atendi. Até ela me ligou, mas eu também ignorei. Agora estava explicado por que ela não tinha participado do almoço do meu noivado. Aliás, estava explicado por que ela passou mal quando lhe contei que o Douglas ia pedir minha mão em noivado para os meus pais, porque a gente ia morar junto. Agora eu entendia tudo. Eu só não entendia, como continuo não entendendo, por que é que fizeram isso comigo, justamente comigo. Por quê? O filho que ela esperava e acabou perdendo era dele. Os dois estavam de casa. Estavam me traindo pelas costas. Olha, eu podia esperar isso de qualquer um, menos desses dois. Quando cheguei em casa, ele estava lá fora me esperando. Mas eu nem quis conversar com ele. Aliás, eu mandei embora aos gritos. E quando contei toda a história para os meus pais, eles também ficaram indignados. E foi desse modo que o nosso noivado, nosso futuro casamento, nossa história chegou ao fim. Não fazia nem um mês ainda que tínhamos ficado noivos, até que no fim tudo se acabou. Meu Deus, até quando eles pretendiam me levar? Sabe, até quando eles pretendiam me atraiçoar sem que eu ficasse sabendo? Olha, eu não merecia, mas não merecia mesmo. Eles agiram como pessoas falsas, dissimuladas. Fui apunhalada pela minha melhor amiga e pelo homem que eu amava e que também dizia, jurava que me amava. Não me amava, mas não me amava mesmo. Sabe, era só da boca para fora, era tudo mentira. Porque quem ama não faz o que ele fez, mas não faz mesmo. Quem ama cuida, protege, respeita. Quem ama não mente, quem ama não engana. Quem ama, ama, dá de si pro outro. Que é muito diferente de atraiçoar a pessoa que diz amar mais do que tudo na vida.
Me dê motivo pra ir embora. Estou vendo a hora de te perder. Me dê motivo, vai ser agora. Estou indo embora. O que fazer? Estou indo embora. Não faz sentido ficar contigo. Melhor assim. É nessa hora que o homem chora. A dor é forte demais pra mim. Será que você quis assim? Tudo bem. Cada um pro seu lado. A vida é isso mesmo. Eu vou procurar e sei que vou encontrar alguém melhor que você. Espero que seja feliz no seu novo caminho. Ficar contigo não faz sentido. Melhor assim,
me dê motivo. Foi jogo sujo e agora eu fujo pra não sofrer. Fui teu amigo, te dei o mundo, você foi fundo. Agora é tarde, não tem mais jeito. O teu defeito não tem perdão. Eu vou à luta, que a vida é curta, não vale a pena sofrer não.
Pode crer, você costuma perder. Não podia me fazer o que fez. E por mais que você tente negar, me dê motivo. Pode crer, eu vou sair por aí e mostrar que posso ser bem feliz, encontrar alguém que saiba me